assinarem, porque os parceiros são assinados
Exatamente.
presentemente.
Ah, era
Não
só para assinar,
era só para assinar.
ok, já percebi.
Não era a todos os deputados, porque eles já têm conhecimento do parecer.
Pois, sim, eu também me pareceu que isto estava aqui repetido, portanto,
Portanto,
pus aqui
isto
essa nota.
era para assinarem. Como deixaram de assinar, eu
Ok.
vou retirar. Correto?
Ok.
Está certo assim? Pronto.
Ainda vou confirmar.
Mas era
Mas
para
era
isso.
isso.
Portanto,
Eu,
ele no
não,
fundo
isso,
é
que
votado.
era para isso, sim, não tenho dúvidas. A minha dúvida é se. Não sei se já tínhamos equacionado o termos pareceres que não têm assinaturas e têm só os nomes. Já tínhamos dado isso como
Já,
assente?
porque não havia assinaturas.
Mas fomos
Rosa,
nós que
depois na página
decidimos isso, não foi
6.
ninguém
Não,
que
acho que foram as
nos.
FIAs.
Ah, é?
Sim.
Não.
Sim, foram.
Sim.
Não, isso era para as assinaturas serem digitais e não ter tal e tal.
Não ficou o nome, Teresa. É a mesma coisa. Ficou o nome do autor do parecer, no parecer, e ficou o presidente. No fundo, vai ficar como nós na segunda série fazemos, que é o autor do parecer, vírgula, e o nome do deputado. E o presidente da comissão, vírgula, e o nome
Porquê,
do
Rosa?
deputado.
Porque o Teresa, porque é o autor do parecer que carrega o parecer e que submete.
Exato.
Não
Não
precisa depois de o ir assinar.
sim, não, a questão aqui é o autor que submete e, portanto, isto garante que não foi outra pessoa que o lá foi pôr. Mas a minha questão é para fora. Para fora não tem assinaturas nenhumas.
Leva o nome,
Leva o
leva
nome
o
como se fosse depois aquilo, deve ter
Leva o quê? Leva o nome, sim, o
nome.
nome.
Mas aquilo deve
Leva
estar
o nome.
protegido, deve só eles é que pode aparecer. Agora só me lembrei aqui de uma coisa, Teresa, ajude-me lá. Duas
Duas
situações.
situações.
Só houver
Só ver.
declarações de voto e só
E só.
houver necessidade de alterar o parecer, porque às vezes depois da discussão há algumas questões que podem ser alteradas.
Alterar.
Como é que
Como
isso
é que
fica
isso
aqui
está aqui por
previsto?
isto?
Eu nunca apanhei com declarações de voto.
Ah, mas eu
Ah,
já
mas.
tive na, na, na já tive
Já tive.
na, na oh, Teresa, assim não, eles não ouvem. Tem que
Mas olha.
Sim, pode haver declarações de
Já
voto.
tive situações
Mas
dessas.
espera, vocês nunca mandaram isso para publicação. É
Quantos?
só o parecer que mandam.
Não, já
Não, já
mandei,
mandei.
tenho a
Tenho a
certeza.
certeza.
Eu não me lembro de apanhar uma coisa dessas. Não
Até
me lembro. Não
foi
estou a dizer.
um parecer, não sei se das GOP, agora há pouco tempo. Mas
Então
no
ainda
fundo,
não
vamos lá
foi.
ver, a verdade é que tudo o
Sim,
que é
das
votado é
GOP
possível.
foi do ano passado.
Mas,
Não
ó,
foi.
Rosa, a verdade é que tudo o que é sujeito a votação é suscetível de haver uma declaração de voto.
Eu acho que sim.
Não é?
Não é?
Portanto, aqui como é que é? Depois haverá um
Um
campo a
campo
dizer declaração de voto?
Pois, eu acho que essa possibilidade. Então, temos que ver é os sítios onde isso é possível.
Eu diria que, se calhar, nas observações devíamos acrescentar tudo o que é sujeito à votação. Tem que haver ali uma função para se acrescentar declarações de voto, eventuais declarações de voto. Porque a verdade é que tudo o que é sujeito à votação é suscetível de haver uma declaração de voto. Tem que ligar.
E a outra coisa para as alterações tinha que ser. Portanto, o senhor deputado insere lá o parecer e depois tinha que ter um campo que permitisse, para além da votação, fazer lá alguma
Porque isso é que é mais
alteração,
frequente até. Isso é muito
senão
frequente.
eles. Bem, em rigor, o que tinha que acontecer é que o senhor deputado tinha que substituir o documento, não é?
E porque isto é mesmo muito frequente acontecer.
Alterações ao
Ele tinha
parecer
de ir lá.
alteração. Ou
na
seja, o rende a
altura.
discussão, não, Rosa,
O
o parecer está a ser discutido em comissão. Há outros
há outros
deputados que fazem
que fazem
sugestões
sugestões.
e é muito
E é muito
frequente o relator, ou o autor do
ou ao
parecer neste
parecer neste
caso, aceitar algumas sugestões, alterar.
Agora com os papelinhos, ele manda outra coisa edificada. Se aceitar as sugestões que lhe estão a fazer, ou as propostas, os outros deputados, ele depois manda o documento alterado e depois é esse que é submetido à assinatura. Portanto, tem que estar prevista, mas isso não é só neste parecer, é em todos os
parceiros. Todos, pois.
Tem que estar previsto que possa ser alterado o documento, neste caso, ou é ele que o tem que submeter com as alterações, reproduzindo aquilo que agora acontece quando ele circula em papel, não é? Ele vai, manda outra versão e é a outra versão alterada que é assinada. E, portanto, ele tinha que poder substituir isto. As declarações de voto já é mais outra coisa. É um campo para ter declarações de voto.
Mas a declaração de voto eu acho que é um bocadinho transversal a tudo.
Sim.
Eu acho, sim, e nós ainda temos outra coisa para ver.
Todas as votações podem ter declarações.
Rosa, mas não achas mesmo que se resolvia assim? Ou seja, a observação que todas as votações têm que ter, quando nós colocamos lá o resultado das votações, tem que haver campo para se juntarem declarações de votos. Eu diria que sim.
Temos experimentar, não sei se eles entenderem o que a gente quer, a gente melhor para nós, porque também temos que fazer outra coisa, que eu já disse e que temos mesmo que fazer, que tem a ver com a possibilidade de haver substituição por parte do autor da iniciativa.
Ah, sim.
A posição parlamentar do texto, certo? Neste caso, é mais do texto, porque é mais difícil ser do título, porque o título é o decreto-lei e tem um título. Mas nas outras iniciativas, propostas de lei, projetos de lei, é também no título e temos que prever isso. E nós aqui não temos nada disso previsto.
Porque...
A Teresa está a falar sem microfone, não está?
Está.
Estava eu a dizer.
Estou a ouvir mesmo muito, muito mal. Eu não consigo perceber metade do que vocês dizem.
Estava a falar sem microfone.
Estava eu a dizer que aqui nas notas prévias temos a nota 4, que é das observações. Em todas as fases deve haver um campo para observações. Nós podíamos pôr aqui mais outra, uma observação 5, intercalávamos, depois renumerávamos as outras, a dizer declarações de voto. Em todas as fases de votações deve haver um campo para a introdução de declarações de voto. Em todas as fases de votações.
E isso é válido, quer em comissão, quer em plenário, não é?
Sim. Sim, acho que se aplica tanto em começar como em plenário.
Um campo para declarações de voto.
Oh, Rosa, se calhar acho que era melhor ser um ponto 5 a dizer declarações de voto.
Já lá vou em sessão. Sim.
E este campo é para se escrever coisas. É para escrever lá o texto.
Escrever ou juntar a declaração. Porque normalmente as declarações escritas, os deputados e demandonas.
Sim. Pode-se dizer, para inserção de declarações de voto, que podem ser escritas lá ou juntar um documento. Para inserção de declarações de voto, com texto ou um anexo, um documento como anexo.
Carregar um documento.
Para inserção de declarações de voto.
Para inserção de declarações de voto.
Sim, para precisar melhor, para introduzir o texto, para a introdução de um texto ou para se anexar o documento. tem que prever as duas hipóteses, não é? Se eles trouxerem documento, a gente tem que ter lá um campo para pôr lá logo o documento. Se não, temos que escrever nós. Se ele diz ali uma coisa oralmente, por exemplo, aqui é uma declaração de voto, tá. Então, tem que se lá pôr.
Está certo?
Sim. Pronto. Então, a declaração de voto fica resolvida. E a assinatura? Já tínhamos então visto que não assina nada, não é?
Não, a assinatura não. Está aqui. A assinatura já assinatura haverá prévia definição de primeira. Está bem, mas estas assinaturas eles disseram que não eram para assinar. Deixa eu ver o que é que esta aqui. Ok. Então vamos lá para a 5.
Vamos lá para a 5. Esta coisa das assinaturas, nós. Não sei se isto está escrito em algum lado. Isto está validado por as nossas chefias ou fomos nós que.
Não, está pelas chefias.
Das filhas.
Ah, bom. Não querem, que é para facilitar.
É que está aqui uma coisa no ponto 1, mas isso é para quando os deputados apresentam uma iniciativa. Não,
mas está aqui, estando em casa o workflow, a semelhança de outros já existente haverá prévia definição de permissões para submissões. Ou seja, a submissão do deputado é que assina aquele documento. No fundo, certifica que a autoria daquele documento é dele.
Não sei se isso para fora é como iniciativa.
Não, mas, Teresa, isto funciona por qualquer peça de submetida por um advogado hoje em dia. Não tem lá a assinatura do advogado.
Não?
Não.
Está lá no. Não tem?
É o seu, mas aquilo tem um certificado, umas permissões, que aquilo vale
para. É certificado eletrónico.
Que é o que aconteceu aqui.
Ok. Eu aqui estou a olhar mais para fora. Uma
sim,
coisa
sim,
é
sim,
gente
sim.
Garantir que dentro não vá outra pessoa, mas isso.
Não, aquilo que aparece para fora, aquilo que aparece para fora é que aparece lá o certificado. No caso dos advogados, é assim, aparece lá multicert, assinatura certificada por não sei o quê, pelo documento, pelo sistema de certificação eletrónica.
Mas vocês acham que vai lá aparecer isso? É que eu só estou a ver a aparecer lá só o nome e mais nada.
Não, Teresa, é o que diz aqui, haverá uma prévia de definição de permissões para as submissões, pois isto será o programa que fará. Tudo com as normas de segurança.
Isto que está aqui dito, a mim estava a ver mais para acautelar que não vai lá submeter coisas quem não tem permissão para submeter uma coisa. Agora, que apareça lá a indicação da assinatura com o certificado digital tal e tal, não estava a prever que isso fosse lá aparecer. No fim de um projeto de lei, por exemplo, aparece lá o nome do A, do B, e ao lado de cada um aparece lá o certificado digital. Não acredito.
Mas é assim que funciona com estes tipos de programas.
Falar aqui com
as notas, assinadas digitalmente.
Bom. Eu ainda estou a ver isso mais, por exemplo, no caso do Presidente, quando ele assina, aparece lá o certificado dele com o Presidente. Agora, aqueles deputados todos, 20 assinam aquela coisa e ao lado de cada um, ou por baixo de cada um, aparece-lhe o certificado digital?
Em princípio, toda a gente terá uma assinatura.
É isso, todos os deputados têm.
Está bem, mas...
Sim, deputados e talvez mesmo pessoal dos grupos parlamentares.
20 assinaturas e 20 quadradinhos do certificado digital.
Então, é o que eu não consigo. Teresa, vale mais isso do que a gente vê muitas vezes usar assinaturas que estão... Que é uma fotografia do deputado.
Ok, então avançamos. Depois tem de definir-nos isso com a informática, que a informática... Eu digo que à primeira vista não está a pensar que vai aparecer lá o certificado de toda a gente.
Está de certeza.
Está? Está bom.
Ó Inês, eu não sei o que é que se passa com o teu micro, porque quando tu falas faz muito eco e corta muitas vezes a palavra. Eu não
pois,
consigo perceber.
Eu acho que é mais o da Inês, é que eu não realmente estou mesmo Inês. Com dificuldades em ouvi-las.
E agora?
Agora
está agora está bem.
É, o que fala é que o Vasco já percebeu o que é que era.
Pronto. Então vá, continuemos. O que é que mais lia?
Pronto, o mais, na página 6, mas isto aqui não é importante, está duas vezes repetido o artigo, mas...
É importante?
Está duas vezes repetido o número 4 do artigo 192
aqui,
do RAR...
E aqui?
Sim, só que... exato, só que, não sei, talvez faça foi... sentido, porque eu acho que num caso é para referir...
Eu acho que foi de propósito.
Sim, é isso, e no outro caso é para referir a oposição, mas como está, não sei... Mas pronto, isso deixamos passar. Depois, há uma coisa que eu não sei se está clara, que é, aqui, na, não havendo oposição, ainda na mesma página, no final, não havendo oposição, o GAP vai...
Havendo oposição,
GAP
vai...
Eu não sei se estou a falar por cima de alguém.
Não, sei. A Teresa que estava a tentar perceber a página.
Ah, ok. Não havendo oposição, o GAPAR indica a comissão competente para a apreciação, a distribuição fica registada e com a submeter é enviada a mensagem à comissão e à da pleno. No fundo, isto é o despacho de baixo à comissão. Não é? E depois a seguir, eu só não sei se isto está claro.
Pronto,
porque a seguir diz assim, após o despacho de baixo à comissão, pode suscitar-se um incidente de conflito de competências. Não sei se não seria melhor, porque eu tenho medo é que, eles não, que isto não esteja claro, ou seja, que não dê para perceber que com esta ação do PAR, do GAPAR, que é indicar a comissão e submeter, não sei se eles conseguem fazer a ligação com o quadrado seguinte, que é após o despacho de baixa. Eu não sei se não devíamos deixar, no, nem que seja assim do lado direito, tipo entre parênteses, dizer que isto é o despacho de baixa. Não sei, eu no meu pus assim, pus despacho de baixa à comissão, do lado direito. Só para se perceber, porque tenho medo que isto não seja muito claro para eles.
Então, o que sugeres é que nas observações fique após o despacho de baixo à comissão e depois no lado esquerdo pode suscitar-se o incidente.
Assim? A dizer que isto é o despacho de baixo?
Ah, sim, mas já percebi.
Não. É basicamente, no quadrado que diz não havendo oposição, o GAPAR...
Percebi, tens razão. Sim.
É basicamente é pôr aí a dizer que esta ação do PAR
consubstancia é o despacho de baixo. Despacho de baixo.
É para eles depois conseguirem ligar um com o outro.
Lia, vê lá. No ECA.
Esta coisa, não havendo oposição, o gabinete do PAR indica. Indica, não.
Determina?
Sim. Quer dizer, em teoria, ele ia lá sim. Ao fluxo e hoje estava lá com o 1, 2, 3 e 4.
Mas sim, pronto, mas isso é o despacho dele. Está, no fundo, está a determinar qual é que é a comissão competente. Depois pode haver o incidente do conflito, mas ele, no fundo, está a determinar ou a indicar. Pronto, mas aí não acho que haja grande.
Ou então, regista?
Não regista nada.
Aquilo indica tem lá porque aquilo vão aparecer as comissões pendente. Todas.
Eles exatamente.
Vão aparecer as comissões todas, ele escolhe.
Então, regista.
Sim, eu acho que o importante aqui é os informáticos verem o que é que ele tem que fazer. Agora, indica, determina, isso é...
Ele registra a comissão competente para apreciação. Registra.
O quê? Oh, Teresa, não vamos pegar por aí, porque o que ele vai fazer é fazer abrir uma lista pendente com as 14 comissões, 12, 11, aquelas que forem da legislatura, e vai clicar numa delas, vai indicar, vai dizer qual delas é. Opa, e é essa ação... Que agora.
É que o indicar, parece que ele pode escrever lá num sítio qualquer. Ora, ele não vai escrever nada, vai pôr lá na aplicação.
É a mesma coisa.
Vai registar na aplicação.
É a mesma coisa que ele escrever ou ele selecionar. É a mesma coisa. Isso eu acho que aí não acresce nenhum aclaramento.
Muito bem.
Vamos conseguir.
Pronto, mas depois é na página seguinte.
A Carolina dizia que achava que não estava claro?
Não, já está. Agora acrescentou-se ali que a comissão é isto, o despacho de baixa comissão.
É isto. Não tens computador, pronto. Teresa.
Ok.
Outra coisa, é na página 7, acho que devíamos tirar o discussão ocorra em plenário, situação mais comum em comissão. Eu tiraria o ocorra, discussão em plenário. Ou então pôr um caso, a discussão ocorra em plenário.
A página 7.
É na página seguinte. Não, logo no início. Era mesmo logo a seguir àquilo do despacho do PAR.
Então, mas isso do despacho está aqui.
Ah, não, desculpe, não é nada 7, é 8. É o início da página 8.
É o início do incidente.
Okay. Pronto, está aí. Discussão ocorre em plenário. Pronto, talvez tirar o ocorra.
Discussão em plenário.
Discussão em plenário.
A discussão em plenário, situação mais comum ou em comissão?
Sim, em vez de ter discussão ocorra, está aí esse ocorra meio desgarrado.
Também não acrescenta nem tira. É uma Sim. questão de posto. Segue.
Pronto, e depois? E depois tem aqui, no segundo quadradinho... no segundo quadradinho eu fiz aqui duas alterações, não sei se concordam, mas também é por causa de achar que fica mais claro. Está assim, com o submeter, a proposta de alteração é numerada, fica registada e é enviada a mensagem. Primeiro, à da plena ou à comissão, consoante a sede da discussão. Consoante a sede em que ocorra a discussão.
Agora tiraste o ocorra lá atrás e agora vais meter aqui complicar a frase.
Lá em cima, mas o de cima também, o de cima é da discussão.
A discussão é o problema. É da plena, se a sede de discussão é a comissão, é a comissão.
Pronto, está bem, está bem. A seguir, era só uma sugestão. Depois a seguir tem o presidente da comissão, aqui é que eu acho que se calhar devia ficar... No mesmo quadradinho está o presidente da... Não, a admissão ou rejeição das propostas de alteração... Aí.
Pelo presidente da comissão ou pela...
Pelo presidente da comissão, fica registada como submeter.
Exato.
Pronto. Mas sim, agora já me está a parecer mais claro, mas na altura que li isto a primeira vez, deixei que ficava mais claro, assim, o presidente da comissão ou a mesa, plenário, admitem ou rejeitam, ou seja, há uma ação do presidente da comissão ou da mesa, admitem ou rejeitam, as propostas de alteração.
E também há.
Consoante os casos.
Olha, também há. A admissão ou rejeição das propostas por quem? Pelo presidente da comissão ou pela mesa? É a ação. Também há.
Sim, mas... Pronto, está bem.
Portanto, a admissão ou rejeição das propostas de alteração fica registada com o submeter.
Mas com qual submeter? É que eles já fizeram submeter antes. Eu não sei se isso se percebe. É porque no início desse mesmo quadradinho já temos um submeter. Com o submeter, a proposta de alteração é numerada, fica registada e é enviada a mensagem. E depois eu não sei se dá para perceber que nesta segunda ação já é um submeter diferente. Ou seja, no fundo são duas ações, são dois submeter. Está a perceber?
Então, mas isso se calhar resolvia-se por acrescentando que este último parágrafo ficasse numa linha diferente.
Pronto, ou isso. Calma. Sim. Era então, só para distinguir as duas coisas.
Que são dois submeteres. Porque como estão dois submeteres na mesma linha, pode sugerir essa confusão.
O primeiro submeter é por parte do deputado que apresenta a proposta de alteração.
Sim.
E o segundo submeter é por parte do presidente da comissão ou pela mesa.
Mas se calhar podia estar noutra linha, Rosa, o que é que achas?
Está bem.
Não, queres? É como são duas ações diferentes?
Sim, sim. Pronto, então é só uma questão de fazer. Então, filho, olha, não quis. Ah, não quis porque ele tem aqui uma. Está bem, ok. Então vamos baixar. Acerta. Então vá. É isto que queres, não é? É isto que estavas a dizer.
Sim, é, eu acho que assim fica melhor. Aqui, sim, eu tinha alterado um bocadinho a frase, mas assim...
O que a Lia estava a dizer era a frase começar. O presidente da comissão...
Admite ou rejeita.
No plenário, admite ou rejeita as propostas, consoante o caso, e
registam nas e fazem submeter, no fundo é isso.
Sim.
Mas pronto, mas a Rosa tem razão, percebe-se na mesma. Se ficar numa linha diferente, percebe-se. Agora, acho que ficando na mesma linha, pode ser um bocadinho confuso. Nós percebemos, mas pronto, não sei se eles perceberão.
Se queres que eu troque, eu troco. Queres que eu comece? O presidente da comissão, consoante os casos?
Eu acho que assim também se percebe. Não acho que não é preciso estar a trocar.
Não?
Eu tinha posto assim, mas não acho que seja, acho que se percebe assim, estando numa linha diferente, acho que se percebe.
Tinha uma sequência idêntica às de trás, não é? Era para ter uma sequência mais idêntica às de trás.
Sim, porque nós normalmente pomos o que é que ele faz e eu admito, rejeito e depois faço submeter. E aqui está um bocadinho ao contrário.
Eu ponho, deixa estar, eu ponho aqui. O presidente da comissão, consoante os casos, Passos. Epá, eu disse que era o presidente, não disse que era o da comissão ou a mesa.
Mário.
Se a comissão ou a mesa plenária, consoante os casos, admite ou rejeita.
Eu não pus assim, eu pus assim, o presidente da comissão ou a mesa plenária admitem ou rejeitam as propostas de alteração.
Mas é ou, é singular, não é plural.
Sim.
É um ou outro. Admite.
Pronto, admite ou rejeita as propostas de alteração, ficando a admissão ou rejeição, vírgula, consoante os casos.
Coisa mesmo.
Eu pus o consoante os casos a seguir.
Mas eu acho,
não, eu acho que consoante os casos refere-se ou ao presidente da comissão
exatamente.
Ou à mesa.
Exatamente.
Sim, ah, está bem.
Admito ou rejeito as propostas de alteração.
Sim, está bem.
Presidente, consoante os casos, admito ou rejeito as propostas que ficam registadas e com o submeter.
Ficam registradas.
Com o submeter. Então, mas agora a gente diz com o submeter e depois não diz nada a seguir. Com o submeter, o que é que vai acontecer?
Já está, Maria.
E faz a submeter.
Fica registada. Ah, fica. Portanto, o
presidente
está registada. Decisão que fica registada com o submeter.
E com o submeter ficam registadas. Ou submeter de quem? Do presidente ou da mesa.
E com o submeter ficam registadas, sim.
Olha, se calhar punheiro ou submeter com letra maiúscula foi entre aspas, não é?
Vai ficar. Vejam só se concordam.
Presidente, admito ao jeito das propostas de alteração que com o submeter ficam registadas. Ou que ficam registadas
sim,
com o
é submeter. É isso mesmo.
Pronto. Concordam ou querem mais alguma alteração?
É aproveitar hoje que a Rosa está fragilizada.
Exato. Eu estou a fazer isso incrível para vocês me ouvirem. Vai, segue viagem.
É pronto, depois é logo a seguir, acho que é a última coisa que eu tenho. Logo a seguir, a votação de projeto de resolução de cessação ou suspensão da vigência de decreto-lei.
Certo.
Ali no, mesmo no primeiro quadradinho.
Certo.
Então está assim, se for aprovado, a apreciação parlamentar finda. Se exato. For rejeitado e tiverem sido apresentadas propostas de alteração ao decreto-lei, e depois certo. Eu curiei os dois pontos, é porque a seguir eu curiei os dois pontos e depois... Número 1, as propostas de alteração baixam à comissão competente e número 2, a discussão prossegue na comissão. É porque não tem bem sequência com o prossegue, o que é que prossegue na comissão?
Se for rejeitado e tiverem sido apresentadas propostas de alteração, o quê? As propostas de alteração baixam à comissão competente se a apreciação estiver a decorrer em plenário. E as propostas de alteração?
Prossegue na comissão.
Prosseguem na comissão se a discussão vai decorrer na comissão. É sempre as propostas de alteração.
Não, mas eu acho que o que ali está a dizer é, se for rejeitado e tiverem sido apresentadas propostas de alteração ao decreto-lei, estas, dois pontos, baixam à comissão competente...
Não, eu tirei o estas, eu pus dois pontos.
Pois é que ela tirou, o que é que baixa a comissão?
Não, mas, Rosa, como está,
eu tirei
não está
isso
correto,
e pus isso na linha de baixo.
Porque, se nós
porque isso só se refere à primeira linha.
É isso, porque aqui diz, estas então, baixam, comissão, prossegue na comissão.
Espera, na comissão elas não são discutidas?
Pois não, elas... a discussão prossegue.
Então, mas
não
são...
baixam.
Não... Mas não baixam, Rosa, porque não, como baixam. Está, estas baixam dois pontos... Prossegue na comissão, se formos ler logo o ponto 2.
Não baixam porquê? Porque elas já lá estão?
Não, baixa lá só um bocadinho isto, só para tu veres o pois, isso aqui como estás na página. Faz enter para tu veres tudo.
E queres que eu baixe isto tudo para lá?
Não,
para a coisa?
Não, para veres, porque nós temos aqui, estas baixam dois pontos. Há duas certo. Hipóteses.
Sim, estas baixam dois pontos.
Estas baixam... O primeiro okay, ponto, à comissão competente, se a apreciação então, estiver a decorrer em plenário, ou estas baixam, prossegue na comissão.
Então, espera, é isso que eu preciso saber, se, o plenário, se a apreciação estiver a decorrer em comissão, elas já estão na comissão.
Exatamente, por isso é que ele ia estar a sugerir que os dois pontos sejam colocados a seguir ao decreto-lei. Está bem,
mas era isso a pergunta que eu estava a fazer. Como a minha voz não se ouve, acabaram por não perceber. Acabaram por não perceber o que eu queria. Portanto, estas, ok.
Exatamente.
Ouvi.
Eu aí, por acaso, até pus. As propostas de alteração baixam, mas pronto, é igual. Estas baixam, percebes perfeitamente.
A competência da comissão. Ou prossegue a comissão, ou a discussão.
Ou a discussão prossegue. É porque alguma coisa tem que prosseguir. O que é que prossegue? Não são as propostas de alteração, é a discussão.
Deve ser a discussão do decreto de correr aí. Não é. As propostas de alteração. Percebeste? Por causa desta frase aqui. Se a discussão do decreto de lei estiver aí, portanto, sim, são as propostas de alteração.
A discussão esta das propostas de alteração.
Ou a...
Ou se então, a discussão do decreto de lei decorrer aí, prosseguem na comissão.
Das mesmas.
A discussão das propostas de alteração.
Então, mas vamos lá ver. Mas, de qualquer maneira, o que está aqui em causa é estar-se a discutir no plenário um projeto de resolução de cessação de vigência. E
pode não ser no plenário, pode ser no, pronto, a discussão do decreto de lei.
Isto é sempre em plenário.
E, entretanto, os grupos parlamentares apresentam propostas de alteração. Se o projeto for rejeitado, o projeto de cessação,
acaba.
Se for cessado, termina. Se for rejeitado, então têm que ser apreciadas as propostas de alteração. E elas têm sempre que baixar. Se em princípio, aqui em cima é a comissão se estiver a decorrer, mas se já estiver no...
Prosseguem lá, é isso. Prossegue a discussão lá.
Mas as propostas foram sempre apresentadas no plenário. Porque aqui estás a falar no momento em que estão a discutir o projeto de resolução de cessação de vigência e é nesse âmbito que eles estão a... que normalmente é feito em conjugação com a apreciação parlamentar e nesse âmbito eles apresentam as propostas de alteração.
Ele baixa sempre, eles baixam sempre.
Se ele já estiver, mesmo que
não há propostas de alteração em comissão?
Mas estas foram apresentadas na sequência disto.
De cessação de vigência, acho eu.
Estas foram apresentadas na sequência da discussão do projeto de resolução.
De cessação de vigência. Mas é em plenário. Que foi votado em plenário. Ele foi votado em plenário. E quando ele é votado, o que está aqui a pôr, eu não sei, é se nesta fase é que apresentam propostas. Então... Fazem uma apreciação parlamentar e junto com a apreciação parlamentar também tem um projeto de resolução de cessação de vigência. Se a apreciação parlamentar é feita na comissão, mesmo assim a comissão não deve apreciar o projeto de resolução de cessação de vigência, ou mesmo que o discuta conjuntamente, manda-o para votar para o plenário. E é nessa fase que eles apresentam propostas? Eles apresentam para a apreciação. Portanto, as propostas, em teoria, já tinham... Se a apreciação parlamentar está a ser feita na comissão, eles apresentavam lá já as propostas.
Mas por isso é que está aqui esta distinção, ou seja, baixam à comissão competente se a apreciação tiver a ocorrer em plenário. Ou... se a discussão estiver a ocorrer, se prossegue a sua discussão na comissão, se a discussão estiver a decorrer aí. No fundo, se a discussão está a ocorrer em plenário, propostas de alteração baixam à comissão. Se está a ser discutida em comissão e são apresentadas as propostas de alteração, prosseguem aí.
Então não seria mais perceptível se nós disséssemos se for rejeitado e se tiverem sido apresentadas propostas ou não, e se tiverem sido apresentadas...
Não, eu acho que aqui no fundo é só aquela sugestão que ele ia estar
a
dizer.
É o baixam, depois a seguir ao baixam, vem o quê para as da comissão?
Portanto, a sugestão é, se for rejeitada e se tiverem sido apresentadas propostas de alteração ao decreto-lei, dois pontos. Estas baixam à comissão competente se a apreciação estiver a decorrer em plenário ou... a discussão prossegue na comissão se
a discussão das mesmas, das propostas
de alteração. A discussão das propostas de alteração.
Claro.
Porque se a discussão está a ser na comissão...
Persegue a discussão na comissão se aí estiver a ocorrer, não é? Qualquer coisa do género.
Persegue na comissão se a discussão do decreto de lei...
Exatamente, a Rosa já alterou.
Eu já alterei. A discussão das mesmas prossegue na comissão.
Exatamente. Deixa-me só ver.
Fica assim. Se for refeitado e tiverem sido apresentadas propostas de alteração ao decreto-lei, estas baixam à comissão competente se a apreciação estiver a decorrer em plenário ou a discussão das mesmas prossegue na comissão se a discussão do decreto-lei decorrer aí.
Exatamente. Acho que assim está mais perceptível.
Sim. Pronto, eu já não tenho mais sugestões.
Ah, mas eu tenho.
Onde é que nós temos aqui a apreciação?
Então vá, agora vamos antes da Rosa.
Então vá, Rosa.
Diz.
Apreciação.
Então,
desculpa,
as sugestões.
Lá. Apreciação. Discussão.
Eu deixar ver o que é que a Teresa mais. Quer.
Votação do projeto, se o projeto se for aprovado, fim, se for rejeitado e tiver um projeto, tem de ser votado por lá, se for aprovado, a apreciação, fim, se for rejeitado, estas baixam à comissão se tiver rejeitado. Ou a sua apreciação prossegue na comissão se a discussão do crédito decorrer aí. Sim. Vamos ter que explicar isto melhor à informática. Não creio que eles consigam perceber isto assim facilmente.
Cá estamos nós para explicar. Agora tenho aqui outra coisa que eu acrescentei. Eu não sei se vocês estão de acordo ou não, que foi isto.
Rafael, já cá está? Rafael?
É na página 11. Sim, eu acrescentei isto que está azul, porque eu acho que após o anúncio em plenário da caducidade da apreciação parlamentar, a DAPLEN registra ou elabora a declaração da caducidade e, sendo caso disso, a declaração do termo de suspensão. Então deve prever-se um quadro com informação tipo onde é solicitada a declaração de caducidade. Era só o que estava. E eu acrescentei, e sendo caso disso, a declaração do termo de suspensão. Ou não?
Deixa ver.
Nós só tínhamos até caducidade.
Sim, porque no quadro da esquerda estão duas coisas, não é? Pode ter havido suspensão de decreto-lei ou não.
É. Eu achei que aqui devíamos decretar isto. Os dois tipos de declaração. Declaração de caducidade e a declaração de termo de suspensão.
Sim. Acho que sim. Eu já tive algumas apreciações que caducaram, pronto, que eles não aprovaram as propostas de alteração e, portanto, caducaram. Agora, a suspensão de decreto-lei, que tenha havido uma situação destas, da segunda não, mas pode acontecer. E se nós na esquerda temos isso previsto, acho que sim.
Não sei, nossas colegas...
Portanto, o que está aqui a prever deve prever-se um quadro com a informação tipo, onde é solicitada a declaração de caducidade e, sendo caso disso, não. Portanto, o mesmo documento pode ter dois campos, um só para a declaração de caducidade, ou então para esse e para a declaração do termo de suspensão do decreto-lei.
Certo.
Sim. Se do lado do esquerdo temos a previsão de duas coisas, o quadro com a informação tipo também tem que prever duas coisas no lado direito. Acho que sim.
Está certo.
Olhem, desculpem interromper, mas eu vou ter que sair, já cá está o Rafael. Estamos a terminar uma redação final para as 5 horas, portanto, dividimos assim o trabalho. Então vá, adeus, até segunda-feira.
Adeus, até segunda-feira. Acho que agora só temos
não
mesmo...
Não sei, perguntar ao Rafael se ele também concorda com esta... coisa do este azulinho rosa.
Sim, sim, pode ser útil, sim, pode. Antes ficar do que não ficar, sim.
Pronto. Agora, aqui há outra coisa que eu acho, eu não sei, não me recordo se nós ficou de propósito ao par e aos secretários da mesa, se não. Isto ficou assim, mesmo de propósito para nós perguntarmos se é ao sim. par, ao gapar, é mesmo assim, não é?
É, porque tem a ver com os requerimentos que okay. tinham aquela lógica de desaparecerem, aqui, mas agora, uma vez que é para manter, perguntar se vão para eles ou não.
Ok, e aqui é a mesma coisa. Ok, e aqui é a mesma coisa, portanto, então eu acho que já não há mais nada a não ser a história de, pronto, a não ser a história de prever a possibilidade da substituição do texto de apreciação parlamentar.
O quê, o quê?
Prever a possibilidade da substituição do texto da apreciação sim. parlamentar.
Que é uma, isto é uma questão ora, enfim, que se põe mais no processo comum, mas também pode acontecer aqui, não é?
Eu olhando para esta porcaria aqui,
então, e isto é tão
eu tudo, não sei se queres que eu te diga.
Logo na entrada, não?
Não, na entrada não, porque a entrada é uma coisa, dá numerado
sim, estado. Mas,
quando é substituído,
enfim,
quando é substituído, já não é numerado. Já não é numerado. Portanto, já não pode ser que já não tem nota de admissibilidade. Portanto, mas pode haver aqui parecer de constitucionalidade, ou não pode?
Depois da alteração do texto?
Exatamente.
Não se coloca a questão, porque aqui o texto funciona apenas como uma exposição de motivos, mas a matéria em si, o
artigo, espera,
a parte final é o decreto de lei.
Nós estamos, tá, ok, só se for nas apreciações, porque depois vamos ter o mesmo problema para as propostas de lei, projetos de lei e por aí fora.
Sim.
Certo?
Certo.
Portanto, e isto pode ser feito até à votação na generalidade ou na especialidade.
Aqui lá está, por acaso não há grandes implicações para, na prática, mas eu diria que a haver um prazo pode perfeitamente ser, talvez aplicar-se por analogia a questão da generalidade, ou seja, no momento de ir a plenário, porque é quando aquilo está a ser apreciado, se bem que lá está, aquilo acaba por ser só mesmo uma exposição de motivos, por isso também não tem grandes efeitos, não prejudica ninguém, nem o autor, nem os outros, a questão
no caso da das apreciações parlamentares.
Sim.
E então onde é que a gente vai encaixar isso? Ou fazemos numa nota? Eu não sei como é que a gente vai meter isso, porque nós da outra vez, eu nunca tinha apanhado uma substituição de texto de uma apreciação parlamentar. Mas desde 2017 para cá, a coisa tem sido, as substituições de tudo e mais alguma coisa têm acontecido, às catadupas, portanto...
Mas onde é que está prevista a substituição no processo comum? Em que há de haver lá uma coisa que diz até quando é que se pode fazer, não?
Até a votação na generalidade.
Exato.
Então, esta aqui também devia ser até ao dia em que estão a fazer a apreciação parlamentar, não? Ou até...
Depois diria que sim.
Não, aqui porque... não está fixado no urgimento, não estabelece lá um timing. Acho que para as substituições no processo comum.
Era aquilo que estávamos a ver outro dia, Rafael, não foi?
Não é 48 horas?
Sim.
Acho que até ao fim da sessão plenária.
Parece que tinha visto aí 48 horas. E agora também fazia sentido que fosse 48 horas, que é o tempo de quem vai depois estar a discutir o plenário e a apreciar, tenha tempo de ler a substituição.
Não, mas aí é diferente, porque aí a questão das 48 horas é que um texto pode estar a ser votado na teoria até naquele próprio dia, não é? Pode estar a ser discutido numa sexta-feira para ser votado numa sexta, e as pessoas têm que saber previamente as alterações. Aqui, a ter que fechar isto, eu fecharia até ao momento da discussão, porque o que está em causa é um decreto de lei, aquilo que, pois, estamos a falar apenas de uma parte política, de um texto político, por isso acho que a única a querer fechar é colocaria a questão superiormente se fechamos isto então no momento da discussão.
Ou então, se por uma questão de uniformidade lhe dá sempre uma antecedência, porque nós estamos a partir do princípio que aquilo não tem reflexo de maior na apreciação que vai ser feita. Mas, se calhar, até por uma questão de uniformidade, dava-lhe sempre a mesma antecedência. Olha, 48 horas. Pronto. Até me parecia ser assim uma coisa que uniformizava um bocado o procedimento, não é? Porque, senão, estes é até aquele momento, é 48 horas e não vá qualquer dia ainda aparecer nos outros, que seja com um timing diferente.
Sim, é só porque realmente as lógicas são diferentes. Ou seja, a consequência do cumprimento do outro prazo é passa para a semana seguinte. Aqui a questão não se coloca, não é? Isto vai ser apreciado mesmo, o que vai ser votado, quando muito são os projetos de resolução.
Mas a verdade é que o que eles estão a discutir é um pedido de apreciação que tem uma determinada fundamentação. E eles depois vão e alteram a fundamentação toda. E os outros grupos parlamentares, quando estão a participar na discussão, estão a pressupor que estão a referir-se à fundamentação que o autor utilizou naquele pedido. E é naquele momento que ele está a ter conhecimento que a fundamentação já foi alterada?
Pois, na lógica da preparação do debate, pois, podemos sugerir então essa analogia.
O autor, o grupo parlamentar que apresenta a apreciação, eu acho que eles agora não dizem grande coisa, mas desejavelmente deviam fundamentar, deviam dizer A, B e C. Ora, se eles estão a fazer essa, e os outros preparam o debate com base naquela fundamentação, a dizer concordam ou não discordam, incluindo o governo, que muitas vezes está presente, não é? Não é obrigatório estar presente, pois não?
Não.
Pronto, mas às vezes está. Eu acho que já vi.
Sim.
Pronto, muitas vezes está. E, portanto, o governo vem preparado para bater aquela fundamentação que eles utilizam. E chega ali, e afinal eles já tinham alterado a fundamentação e já não era aqueles argumentos que eles utilizavam, já eram outros. Acho que isto exige que as pessoas, por uma questão de segurança e
preparação da coisa... Mas, Rosa, basta estarem todos de acordo que isso acontece, o Rafael que diga.
Hã?
Eles podem, basta eles estarem de acordo que eles substituem...
Tá bem,
é ou não é, Rafael?
Sim, sim, sim. Por isso é que eu acho que, se calhar, isto aqui carece sempre uma não deixa de ser uma restrição que carece de autorização, eu diria mesmo, de superior. Ou seja, podemos colocar a questão às nossas chefias, mas seria uma coisa que depois teria que ser mesmo fixada, por exemplo, pela mesa. Porque não deixa de ser uma restrição que neste momento não está prevista em lado nenhum.
Mas é que tem que ficar.
Mas que faz sentido, claro. Faz sentido. Tipo, deixar aquilo em algum momento. Agora, o quando...
Partiu-se do princípio, o não fixar prazo quanto a mim, parte do princípio que no pedido de apreciação não se diz nada de jeito e que eles reservam para o momento da discussão a argumentação que vão utilizar. Mas partindo do princípio que isto era uma coisa fundamentada, então já não fazia sentido que se pudesse estar a alterar aquilo em cima do momento da discussão, porque então não dava para... Os outros podiam estar a bater uma coisa que depois não, já não era assim, não é? E, portanto, não fazia sentido. Agora, eu acho que, de facto, o não existir prazo é na preposição de que aquilo não tem lá nada, não diz nada. Diz, olha, queremos a apreciação parlamentar do decreto-lei. Porquê? Porquê é que questiona, não sei o quê... É a questão de não ser muito, não se pedir grandes fundamentações. Aquilo é assim um bocadinho, peço esta coisa, pronto. Agora, se fosse para pedir com fundamentação, minha lógica é que fosse que aquilo tivesse um prazo, para todos se prepararem para contestar ou acolher a argumentação que estava ali.
Pois, eu aqui deixaria a pergunta às nossas chefias, então, se como eventual sugestão, então, da discussão,
mas,
ou 44.
Mas nós já temos previsto a substituição, Rosa. Nós temos aqui... Ah, nós não temos. Mas no processo comum, onde é que ela está?
Não temos.
No processo comum?
Não temos.
No processo comum também não temos?
Temos que tratar disso. Também ainda não terminámos aquilo.
Que eu me lembro, não temos.
Não? Então Então, mas isto, a entrada e a admissão da iniciativa foi admitida, pedido para...
Isso é outra história.
Sim, sim, claro, claro. Estou a ver o processo, eu tomando o processo e vem aqui...
É que isto vai implicar...
E eu tomar vai... o processo... É que só estou a ver discussão... aqui este ponto diz, discussão... ocorre em plenário que a gente agora pôs outra coisa qualquer. Discussão em plenário, sim. Tinha que ser para aí no princípio disto, não? Porque, mas neste caso, no processo comum, tinha que se dizer que as...
Tem que ser até 48 horas só... antes da discussão na generalidade.
Exatamente.
No processo comum.
Pronto. Neste caso, é então pôr a dúvida se também é às 48 horas ou se é... Mais um bocadinho a substituir, ninguém precisa saber, que também tanto faz mover. Como não tem fundamento nenhum, olha, é inócuo, só serve para fora, não é? A gente conclui que aquela fundamentação é só para o cidadão ver que tal e tal, mas cá para a discussão não serve para nada. Mas acho que tinha que ser aqui, e eu acho que no processo comum também há de ser aqui no princípio da discussão, não é?
Sim, ou aí ou logo no momento da submissão do texto, colocar essa nota.
Ou então é no fim do primeiro campo, que é o da apresentação, a entrada e a admissão.
Eu acho que deve ser aqui a seguir, aí este após o despacho de baixa à comissão. Eu acho que deve ser aqui, não sei se concordam ou não.
Na página 7.
Certo? Na página 7, sim. Após... o despacho de baixa à comissão, posso citar-se incidente de conflito.
Sim.
Ou então antes disto, antes do após de baixa à comissão, passava isto para aqui e punha.
Não, mas isto não tem nada a ver com a baixa à comissão.
Estamos na apreciação em comissão.
Na generalidade.
Em comissão.
Início da apreciação. Ainda não demos, ainda só baixamos à comissão.
Mas então se nós vamos pôr isto... aqui, se nós vamos pôr isto aqui, então quando ele é, quando a apreciação é discutida no plenário, que é a maioria das situações, onde é que ele está? Não é quando baixa a comissão que tem, que eu vou falar no prazo de substituir o documento.
Pois, como estar a colocar isso, já implica estarmos... a fazer uma sugestão mais concreta do quando, não sei se não era mais simples colocar quando na parte do texto ser apresentado, colocar uma questão depois se há um prazo para o substituir.
Até quando pode ser substituído? Numa observação.
Exato. Numa observação? Ok. Então vamos cá atrás. Então queres o quê? Posta aonde? É aqui?
Olha, já agora corrigi ali o anexo sala que está ali o assento ao contrário.
Está o assento ao contrário.
Então, okay.
É verdade, Rafael, nós introduzimos isto das declarações de voto que não tínhamos.
Ok, boa.
Então, e querem aqui?
Rafael, mas o que o Rafael estava a dizer não era por aqui...
Não, não é ainda no início, Rosa, é...
No passo em que a pessoa...
quando ela entra, ter uma observação.
Identificação de subscritores, não é? Porque aqui o requerimento já tem a ver com outra coisa.
Não, mas seria logo mais em baixo, quando nós escrevemos as regras de apresentação do texto pelo autor, já no espaço da petição parlamentar.
Ah, mas não é aqui nas notas prévias.
Não. Nas observações, mas é do lado direito aqui. Portanto, eu diria aí, a seguir ao... portanto, o requerimento é elaborado na versão eletrónica. Eu depois, pronto, tem essa observação, depois tem o workflow, irá gerar, e eu se calhar criava outra linha a dizer isso, se calhar com o amarelo, não é? Que é o que estamos a fazer, que é para as chefias decidirem.
Sim, mas...
antes dessa linha que estás a...
Sim, metia aqui uma antes, não era?
Exatamente, com essa observação amarela, dizer até quando pode ser substituído este texto.
E, portanto, e aí a dúvida é até 48 horas antes ou
mas
até
isso depois que decidam,
ao dia da coisa?
Porque isto não
quando
vem da resposta do regimento, não é?
O autor pode substituir... a posição parlamentar. O texto da apreciação parlamentar.
Eu aí já falava em 48 ou outro, ou até ao dia da discussão, ao início da discussão.
Esses prazos são prazos que os nossos filhos também conhecem e no fundo não vale, por isso acho que não vale a pena estar
a discutir. É a decisão da mesa. A mesa é que, como foi desta vez, Rafael, não sei se depois tu viste, deves ter visto, porque obviamente devem ter sido vocês a falar com a mesa. Depois houve um e-mail a dizer que o texto de lado de substituição devia ser apresentado até às 11 horas do dia antes da discussão. Portanto, isto depois até podíamos pôr a decisão da mesa, até 48 horas.
É a tal coisa. Isto é na disposição.
Portanto, eu acho que deixamos assim.
Aquilo é na disposição de que aquilo não influencia o debate. Porque se tivesse fundamentação, influenciava o debate e não podia ser com tão pouca antecedência.
Então não influenciou o debate, então eles nem sequer sabiam o que é que iam ser votado até às 11, discutido até às 11.
Olha,
quer dizer, isso é admissível. Eu acho que isso é dar ideia de que isto é uma coisa. Nada precisa ter fundamentação, nada precisa ter preparação, não... é tudo ali em cima da. Mas, enfim. Okay. Como dizia o não sei quem, não sei se era o Bismarck ou se era um coisa, os cidadãos não podem saber como é que são feitas as salsichas nem as leis. Senão eles, coitados, morrem de susto. Já nem comem salsichas, nem acatam as leis. Continuemos.
Pronto, eu acho que
mas,
por
mim... Mas eu continuo a dizer que eu não sei se nós também não devíamos... Aquela questão da alteração dos pareceres, que isto vai valer aqui como vai valer para qualquer...
Espera, o texto da iniciativa e subscritores, porque eu apanhei em 2021 na sessão legislativa passada, a alteração de subscritores.
Sim, esse é aqui na página 5.
O texto,
após a votação, o serviço carrega a votação.
Esse é para qualquer...
Parecer?
Parecer, relatório.
Sim, mas aqui onde nós falamos no parecer é num deles qualquer... Ah, este nas notas prévias?
Ou nas notas prévias. Ou seja, no fundo também aquilo não é específico. No fundo não sei se não é prever uma possibilidade de... À semelhança daquilo que nós dissemos das declarações de voto, sempre que há votações deve haver a possibilidade de se introduzir declarações de voto. E também deve haver possibilidade do autor, do... Isso até acontece em requerimentos. Ainda agora nos aconteceu em requerimentos.
Ok.
Um partido ter feito um requerimento para uma audição de 5 entidades. Na discussão houve alguém que disse, não, mas nós ouvimos já esta entidade a semana passada e ele retirou...
E reformula.
Reformulou o requerimento, portanto, eu acho que...
Substituiu.
Isso é uma substituição.
Substituiu, no fundo ele emenda, ele riscou, o que aconteceu foi riscou dali. E, portanto, eu acho que no fundo todos estes documentos que vão ser discutidos, eles também são discutidos precisamente até para ou chegar a um consenso ou não, mas muitas vezes os autores desses documentos
fazem alterações, ajustam.
Fazem portanto, eu acho que também tem que ser, porque tem que estar previsto que possa substituir esse documento ou o próprio autor, não é? Isto pois. Vale para parecer.
Aquele não é corrigido, é submetido ao outro em substituição.
Exatamente, que no fundo é após a discussão.
É a segunda versão, pois.
Eu diria que após a discussão de qualquer documento deve estar prevista uma possibilidade dele de colocar lá o que no fundo foi votado. Porque muitas vezes eles dizem, eu votarei a favor se não constar isto. E eles muitas vezes mudam. Portanto, vai a votação, aquele documento, sem aquela frase final.
Exato.
Aqui, por exemplo, estou a ver logo na página 3, quando nós estamos a falar no pedido de parecer sobre a constitucionalidade e dizemos, nomeado o autor, o serviço carrega o nome do deputado e enviada a mensagem ao deputado. Depois o autor...
Mas, Teresa, eu acho que isso nós não devemos colocar sempre que é votado um documento. Eu acho que devo dizer só ao sistema, como se diz aqui em cima, para estas coisas, é...
Tem sempre de estar lá a ter um campo para isso. Estar,
exatamente, ou seja, nós cada vez que nos aparece não vamos estar a escrever, tem que ter campo. Por isso é que eu digo que nas notas prévias deve constar que sempre que é discutido um requerimento...
Então, vamos fazer assim.
É a minha sugestão, porque isso é transversal a todo o processo.
Então vamos fazer assim. Espera aí.
Agora, de repente, também tive aqui outra dúvida. Então, nesta constitucionalidade, diz que o autor do parecer, o Serviço de Apoio à Comissão, carrega o nome do deputado. Depois, do lado direito, diz que o autor envia ou para a Comissão sem medo distribuído. Envia, não, insere lá no registro, na coisa, que é o que diz nos outros, não é? O autor carrega o parecer. A gente aqui, neste disco, no página 3, diz que o autor envia ou para a Comissão. E é distribuído aos deputados pelo serviço de apoio? Diabo. Isto não está diferente do que está na página 5? Diabo.
Os CPEs substituídos. Autora. Relativamente aos parceiros
relatórios ou outros documentos, não é? Ou requerimentos também.
Os requerimentos já lá pus em cima. Está aqui. Relativamente aos requerimentos, deve haver possibilidade de os mesmos serem substituídos pelo autor. Após a discussão. Ah, estúpida. Fugiu-me. Após
ou até à discussão, não é? Não, é após a discussão, porque no fundo estas alterações resultam da discussão, não é?
Após a discussão, sim, estas resultam, sim. Então, posso juntar relativamente aos requerimentos, pareceres e relatórios?
Sim, tudo junto.
Aos pareceres, relativamente aos requerimentos, pareceres e relatórios, da Comissão... Deve haver a possibilidade de os mesmos serem substituídos pelo autor após a discussão. Pronto. As observações.
E se nós tivéssemos para ponderar, se tivéssemos uma indicação em que o senhor deputado manda o parecer para a Comissão, ele é aprovado, e que depois o serviço da Comissão, após a votação, com a votação, tinha que validar se ele foi aprovado
naquele sentido. Mas a questão é que nós não conseguimos mexer nesse documento, Teresa.
Não,
sinceramente,
ideia,
eu também não sei se quer ser eu a mexer nesse documento.
A ideia era, assim como nós, nas redações finais, vamos lá pôr uma coisa com a deliberação, ali também haver a hipótese de nós pormos o parecer com a...
Mas é isso que aqui está, deve haver aqui a possibilidade. Agora, como é que vai ser essa possibilidade? Somos nós que carregamos, se é o autor... No fundo, isto é só haver a possibilidade daquele documento não ficar...
Poder ser substituído.
Mas
aquilo que nós estamos a dizer... Queres que eu tire isto?
Ser substituído, exato. Não, mas tiramos pelo autor. Colocamos só a possibilidade... Agora, mas atenção, porque nós tiramos pelo autor, se somos nós, ele depois terá que ser validado pelo autor.
Exatamente.
Não, é, portanto, eu se calhar estou mais confortável com esta solução de pelo autor.
É sim, aquilo está salvaguardado por a deliberação da Comissão.
Mas, Teresa, eu sinceramente acho que não cabe aos serviços alterar documentos cuja autoria é dos deputados.
Ok.
Acho que é mesmo.
Eu também acho. Eu também acho que estou 100% de acordo. Eu acho que a gente não se deve.
Agora, eu acho que não vale a pena explicar porquê, não é?
A problemática do autor é que depois é a mesma coisa que nós agora temos com a assinatura. Vamos ficar à espera que ele vá lá alterar o documento. Enquanto ele não alterar, não se resolve nada. Pronto. Mesmo que a gente tenha uma deliberação a dizer, e que a gente vá pôr na IATA a dizer, foi aprovado com estas alterações, a verdade é que enquanto o senhor deputado não for lá fazer a alteração, a coisa não avança. Portanto, é a mesma coisa que ele ter que assinar. Quando há alterações, ele fica pendurado até ele lá introduzir.
Teresa, está bem, mas não sou eu que vou lá depois alterá-lo.
Ok.
As chefias que digam como querem.
Ainda aqui, ainda aqui em relação aos subscritores do... Desculpem. Da posição parlamentar. Que horror, desculpa. Entretanto, fui ver aqui o projeto de lei. E nos projetos de lei houve aquela deliberação do grupo de trabalho, da mesa do grupo de trabalho, a dizer que podiam ser alterados só até o momento do anúncio. Acho que nós, então, nessa questão colocámos a amarelo agora. Eu se calhar também...
Bebe água, Rafael.
Tenho aqui, mas foi a água que me engasgou, por isso acho que vou fazer pior.
Qual é o artigo, Rosa? Podes só subir um bocadinho?
189.
Por isso aqui na parte dos autores, acho que quando muito podemos especificar é se aplicar a mesma solução, até ao anúncio, porque aqui ainda há razões de maior segurança para não haver alteração de subscritores por haver um número mínimo. E no fundo o que se analisa é que são aqueles iniciais, se são ou não são 10.
Rafael, agora a gente estava com tanto cuidado para não ser tanto antes, então agora é logo no princípio do processo, pá. Bolas.
Não, mas aqui a questão é que
não,
tem que ter um mínimo. O que o Rafael está a dizer é que esta alteração não pode...
Mas estamos a falar do número de subscritores ou da substituição?
Sim, não, é do número de subscritores, ou seja, aqui dividi as questões. Uma coisa é o texto, outra coisa é estar a alterar subscritores quando isso é um requisito que é logo verificado no início, porque os termos do texto são um bocado indiferentes para a admissibilidade. A alteração de subscritores, depois tinha o sistema que bloquear aquilo até para nunca ficarem menos de 10, por exemplo. Por isso aqui acho que a questão dos subscritores poderá ser se aplica à regra do processo ativo comum, de ser só até ao anúncio.
Mas isso não, olha, isso não é texto amarelo.
É, ou seja, eu fecharia a pergunta em... até quando pode...
quando pode o autor substituir o texto da apreciação parlamentar e a alteração de subscritores pode pôr até o anúncio?
Vamos lá, vem que eu agora já estou baralhado. Então, mas a alteração de subscritores, neste momento, o regimento diz que é só até o anúncio?
Sim.
Não, há uma decisão... houve uma decisão em 2017... dos deputados que acompanhavam estes trabalhos de desmaterialização, não é? Salve, Rosa.
Mas é que na súmula estava a dizer comissões dia 28.
A dizer que só podia haver alteração de substitutores até o anúncio.
Isso não sei, já não me lembro.
Porque isso
nós temos isso, nós temos isso no fluxo dos projetos de lei, agora fui ver. Os projetos de lei temos, deve prever-se a adesão de novos substitutores aos projetos de lei, até ao anúncio da iniciativa de deliberação da mesa e do grupo de trabalho em reunião dos
27
de 2017. Rafael, isso funciona assim? Verifica-se?
Não, isto era uma coisa decidida. Isso era uma coisa decidida para no âmbito da desmaterialização.
No âmbito do quê?
Da desmaterialização.
Ah, mas neste momento não funciona assim na prática.
Não.
Ah.
Por isso, ou seja, a minha proposta seria fechar a pergunta em substituir o texto da apreciação parlamentar e depois, numa linha abaixo, fazer uma segunda pergunta e a alteração.
O
que quero dizer
é só se disser até quando é que o autor pode, dois pontos, substituir o texto da apreciação e alterar os subscritores.
Por exemplo.
Pode ser?
Pode substituir o texto da apreciação
por
subscritores da. Os subscritores, pronto.
Vocês não veem, não. Enfim, é só ver.
Mas
sim, estamos a ver, Rosa, estamos a ver o que estás a fazer.
Estou, então, não, e agora estão a ver o que eu estou a mostrar?
Eu acho, Rafael, que esta...
é uma apreciação para... Teresa, espera só um bocadinho. Isto é uma apreciação parlamentar que foi alterado o texto e alterado os autores. E isto é de 4/6/2021.
Ah, não, desculpa, nós ainda estamos a ver o fluxo das apreciações.
Bem, me parecia. Por isso é que eu às vezes mostro tudo, outras vezes não mostro nada, não é? Então,
Não, mostra sempre alguma coisa.
Eu não consigo. Como é que eu faço? E agora? Conseguem ver ou não?
Sim, agora sim.
Pronto. Então, isto é de 4 de 6 de 2021 e é uma apreciação parlamentar 49 em que houve uma alteração de texto inicial e de autores. Estás a ver?
Sim, mas...
Olha, aqui foi quase que em simultâneo, digamos assim. Eu não sei qual foi o dia, é uma questão de ir ver porquê eu digo isto. Foi o próximo, pelo menos, um do outro, porque estou a publicar o texto inicial e estou a publicar o texto alterado. Portanto, tudo no mesmo diário. Como o diário é semanal, pode ter sido no início da semana e outro no fim da semana. Certo? Isso pode. Mas o tempo que me deu não é grande, é curto. Pronto. Não sei se até ao início, como é que tu dizias que eles diziam em 2017?
No o que nós temos no processo legislativo comum era até ao anúncio. A parte dos subscritores.
Pois, não sei. Seria até ao 49 de 2000. Deixa eu ver. Deixa cá ver, anda cá.
Já foi do 8 para 80.
Hã? Ah, já foi do 8 para 80.
8 para 80 quer dizer, estávamos 49. Numa hipótese de ser ali no dia da discussão e agora já é o anúncio, pode ter sido não sei quantos meses antes.
Não, Teresa, são questões completamente diferentes. Nós começámos a falar da discussão no âmbito da substituição do texto.
Sim, está bem.
Depois
tá bem.
É que abrimos uma segunda questão de substituição de autores.
Olha,
no meu ponto de vista, é muito mais relevante a substituição do texto do que os autores. O autor só interessa para de fora se ver se está lá mais o A ou B, não é? Para ele mostrar que também está ou que já não está. É mais de interesse dele do que de interesse da discussão da temática, não é? Agora, a substituição de texto é relevante para a discussão, para o debate sobre aquela iniciativa. Agora, se está lá o A e o B, essencialmente é do interesse dele, que ele quer se associar ou não se quer associar. Pronto. Está bem?
Deu entrada no dia 4, foi admitido no dia 4, foi anunciado no dia 8, mas a alteração foi feita no dia 4, no próprio dia que deu entrada, antes do anúncio, portanto. Isto é só para a gente saber.
Então este está bem, não tem problema nenhum. Foi antes do anúncio.
Foi antes do anúncio, só fui verificar. Portanto, alterar os seus pontos. Podemos pôr aqui essa nota, Rafael, para lembrar as FIAs. Elas podem não saber.
Mas faz sentido manter-se, não é?
Que no processo ativo comum...
Mas escrevo aqui, no processo ativo comum é até ao anúncio.
Sim.
Mas isso só para a substituição de autores, não é?
Sim, podemos colocar entre parênteses na
à frente dos subscritores. Só no, na linha dos subscritores.
Substituição ou alteração.
Oh, então fica genérica.
Está bem, no processo legislativo
comum, a alteração de subscritores só pode ser feita até ao anúncio
da
iniciativa, não é isso?
Até, sim.
O Jay está previsto, sim.
Ok, é isto que está previsto, certo?
Sim.
Ok.
Ou será, em vez de até ao anúncio, será até ao anúncio, pronto, previsão?
Será até ao anúncio. Até ao anúncio.
As pessoas assim percebem que é uma coisa de... Pois está, por isto já é daquelas coisas que começam a ligar.
Eu ponho em 2017, que é para ver se isso vai lá do grupo de trabalho. Que é T. Aquilo era para quê? Era para o canal Parlamento? Não. Era de Jorge Lafão.
Sim, o que nós temos entre parênteses no outro lado é a deliberação da mesa e do GTPD em 2017, em reunião de 27 de janeiro de 2017.
Sim. E do GT
PD,
sim, é isso, pronto, ok, que é para, não.
Então e a deliberação,
é para o Parlamento Digital,
a deliberação deste grupo de trabalho impõe-se aos agendamentos e às coisas que acontecem no plenário, foi? Aceitou-se essa indicação?
Quem está a presidir esse grupo de trabalho era o Jorge Lacan.
Está bem, então, mas isso depois devia ter sido acolhido por uma conferência de líderes ou por uma coisa deste género, não?
Não, porque era só no âmbito da desmaterialização, Teresa.
Ah,
é
a desmaterialização.
A decisão era, quando houver desmaterialização, só se vai passar a poder mudar até o anúncio.
Ah, pronto, então é agora. Então está resolvido o nosso assunto. E o melhor é aplicar as duas coisas. Vai ver que eu depois não me salto.
Mas esta que aconteceu em junho de 2021 foi antes do anúncio.
Portanto, está logo. Certa.
Aquela, tá.
Pronto, aquela. Agora quando a gente dizer, olha, alteração de texto e de coisa, é até o anúncio, e acabou-se, porque o anúncio é, no caso da apreciação parlamentar, mais do que no. Mais, não sei se mais, mas possivelmente mais. Se os parlamentares me deem um prazo muito grande entre o momento em que eles apresentam o pedido de apreciação e depois elas são discutidas. Enquanto que o anúncio é logo passado poucos dias, não é? É. Eles apresentam hoje, no primeiro plenário a seguir, normalmente anuncia. E depois, se calhar, só faz ser discutida daqui a 2 meses. Portanto, não há mais ninguém a entrar e a sair de subscritores. Não, eu acho que isso não pode ser, desculpem lá. Então um quer sair e não pode? Então um diz...
Se for, lá está, neste caso é um bocadinho mais grave, porque se forem 10, não pode mesmo sair. O sistema tinha que copiar.
É verdade.
O par admitiu que no pressuposto que eram 10, soube só o que já não se revê.
Um mínimo são 10, tem que ser substituído.
Mas não sendo o número relevante para esse... Não sendo o número relevante, porque então, se não, podia não estar reunido o requisito para a apreciação parlamentar. Mas se o número não fosse relevante, faz sentido que um passado 2 meses, entretanto, diz não, eu já não me revejo naquele pedido, já não quero pertencer a subscrever aquela coisa, já não posso sair.
Pois, eu estou a achar também uma decisão um bocadinho salomónica, mas pronto, se eles decidirem isto em 2017, pode ser que eles queiram manter isto, mas também acho que é daquelas coisas, pelo menos no processo ativo comum, é capaz de cair com facilidade no futuro.
Ok.
Mas como trabalhamos com o que temos, pelo menos tentar manter o que está fixado.
Falando nos 10, neste momento, para fazer apreciações parlamentares, também é só 10?
Mínimo.
Sim, isso vem mesmo da Constituição.
Sim.
Ah, mas isso é o máximo? Ou o mínimo?
É o mínimo.
É o mínimo. Ah, tem que ser pelo menos 10. Ah, isso está bem. Bem, não, isso pode ter a ver com o facto de depois, se um saía, já não estavam reunidos os requisitos e caducava a apreciação, quer dizer, ficava sem poder avançar, não é?
Isso dá para programar, claro, mas pronto, mas é uma questão de... Mas se está pensado para o processo ativo comum, ok, também não custa nada pensar isso para este caso.
Mas eu, entretanto, enquanto estávamos aqui a falar, estava a ver aqui outra coisa que me deixou aqui também prova. Quando vai vendo mais uma vez, vê sempre mais uma coisa. Que é, na página 3, no parecer de constitucionalidade, este parecer de constitucionalidade nas apreciações parlamentares, presumo eu que, não, que seja assim uma coisa muito excepcional, porque o que é que eu estou a imaginar? Um pede a apreciação de um decreto-lei e depois um problema de constitucionalidade?
Pois, também não estou a ver. Pronto. Bem, já estou a imaginar um caso. Imagino que foi alterada a orgânica do governo.
Ah, sim, pois, pronto.
Por acaso agora o Chega apresentou uma coisa para há um ano e picos para alterar a orgânica do governo, por isso.
Não, orgânica.
Académico, sim.
Vamos lá ver. A orgânica do governo, no sentido mais estrito. Não será aceitável. Agora, o que acontece às vezes, e até já aconteceu, acho que até já aconteceu na Comissão, uma apreciação parlamentar para extinguir ou não extinguir, acho que era o Governo, tinha extinto um instituto público, que não era da orgânica do Governo, mas que cabia no âmbito da orgânica de um Ministério qualquer. Queria extinguir e eles queriam fazer uma apreciação parlamentar a dizer que não queriam extinguir aquela coisa. Pronto, e também se discutiu isso, mas eu acho que no outro dia no Direito Constitucional o professor dizia que o Instituto já não fazia parte da orgânica do Governo. Tenho ideia dele ter dito isso. Bem.
Pois está, mas convém, por isso lá está, é daqueles passos convencidos. Não, também não me lembro de ter acontecido, mas convém...
Não, isso está certo, mas não é, não é, a problemática não era essa. O problema é, no campo 3, no segundo, a contar de baixo, no segundo campo do lado direito, nós dizemos, o autor envia-o para a comissão e é distribuído aos deputados pelo serviço de apoio. Mas nós depois, a seguir, noutros casos, dizemos que é o deputado que vai aparecer lá no, nesta coisa. Na aplicação, por exemplo, no campo 5, no terceiro campo, a contar de baixo, nós dizemos o autor carrega o parecer e com submeter fica registado e enviado mensagem. Parece que é diferente disto que estamos a prever aqui na página 3. Não?
Espera. Não posso. O serviço de aplicação carrega o nome do deputado e é enviado a mensagem ao Pois, isto aqui não deveria ser assim, não. Isto aqui devia ser o autor.
Mas, como é, mas é melhor ver como é que temos em baixo, porque nós mexemos bastante nisto.
Pois, e é que ele ficou por corrigir. Eu não deve, a aprovação, não sei quase, deve lá haver outro parecer.
Pois, porque nós discutimos bastante isto.
Pois foi, mas já, às vezes não vemos as coisas.
Mas era aquela questão, mas depois, mas eu lembro-me disto.
O autor do parecer carrega, olha, o autor do parecer carrega o parecer e com o submeter fica registado e enviada a mensagem. Portanto, é no fundo é isto que a gente tem que escrever lá em cima. É enviado do parecer, o serviço de apoio carrega o nome do deputado, enviada a mensagem ao deputado. O autor do parecer carrega o parecer e com o submeter fica registado e enviada a mensagem. Certo?
Portanto, a lógica é que é sempre o deputado que carrega lá. É sempre o deputado que carrega. Sim,
que era para... Eu lembro da Inês estar a dizer que assim não se estava à espera daquele espaço temporal entre... para todos que querem logo a saber. Agora, a minha dúvida é porque é que isto não ficou... Porque pareceres são eu. Isto são para dois pareceres diferentes. Nós agora estamos a mexer em qual? No da constitucionalidade?
Da constitucionalidade.
E o outro é qual?
O da é o recurso de admissão. Ou da jurisdição.
Ah, ok.
Mas é sempre o parecer de um deputado sobre
o
recurso ou sobre a constitucionalidade. Parece que devia ser sempre a mesma coisa.
Portanto,
aqui é uma questão meramente processual, é que onde é que sempre está? O autor que o introduz lá.
Ah, já não sei onde é que andava. Não, é mais para baixo. É a seguir a isto. É a seguir, não é? Eu estou perdida. Está aqui, não. Não é nada. Era a constitucionalidade, então onde é que está este?
Este é da constitucionalidade. E o outro da frente é o recurso de uma decisão de rejeição.
Para um desses é esse?
Parece que a situação...
E o outro está mais para cima, sim.
Assim, à primeira vista, não vejo...
É aqui.
Ah, é aqui. Aqui.
Ao todo parecer carrega o parecer e com o submeter fica registado e é enviada a mensagem aos deputados da comissão. É aos deputados da comissão e à comissão.
No da frente diz à comissão e a todos os deputados da comissão.
À comissão, mesma. Exatamente.
Portanto, na porque página 5 diz o autor comissão. Carrega e o submeter fica registado, enviada a mensagem à comissão e a todos os deputados da comissão.
À comissão e a todos os deputados da mesma. E este vai à vida. Correto?
Sim, porque assim já não se fica à espera. Acho que se aplicar a mesma lógica que a Inês falou da outra vez, que é tipo, se ele carregar aquilo à meia-noite, assim depois os deputados ficam logo com o conhecimento dele, têm que esperar na manhã seguinte.
Exato. A comissão faça distribuir aquilo. Correto. Então está certo. Mais. Teresa. Oi, Belinda.
Não, não tenho.
Não deste conta de mais nada.
Não deste conta, não dei conta por. confesso que não fiz assim o meu trabalho de casa. Não fiz a leitura assim muito...
Chamando de processo. Quando é de parecer da primeira comissão, hoje aqui está certo. O recurso é sempre feito à primeira comissão. Certo? A Lia, há pouco, deu conta de que eu pus primeira comissão em alguns sítios, que é a comissão competente. Eu vou procurar comissão competente para ver se está tudo certo. Se há comissão competente ou não. Competente. Aqui estamos em fase de rejeição ou admissão da iniciativa. O recurso é feito, o recurso fica registado e enviado mensagem à comissão competente, porque isto tem a ver...
Mas isso foi o que ele alterou?
Sim, eu tinha
posto... Mas acho que aí foi, as fias foram bem claras, disseram que estes recursos são sempre decididos pela primeira comissão.
Então, a Lia fez-me alterar.
Eu acho que sim, deixem-me ver aqui a versão das fias, mas eu tenho isso, porque nós até tínhamos seguido o regimento e no regimento realmente está lá a comissão competente.
Pronto, então deixa ver se eu...
Informação aqui?
É ao recurso da decisão ou rejeição ou da admissão da iniciativa.
Mas qual que é a dúvida?
A dúvida é que eu tinha à primeira comissão.
E é à primeira, não é?
Mas sim. A Lia, pronto, e eu alterei. A Lia disse que eu me tinha enganado e era à comissão competente. E eu agora ando aqui à procura de uma coisa que não sei onde é que eu larguei isso.
Pois, as fias colocaram entre parênteses, é sempre a primeira.
Então vamos alterar outra vez. Epá, eu já não sei onde é que tenho a porcaria do coisa, porque eu acho que deixei ficar na Assembleia.
Então, mas se tu puseres aí localizar e escreveres comissão competente, ele há de dizer onde é que tem comissão
não
competente.
Não está nada, porque eu apaguei, substituí.
Era isso que ela estava...
Substituí, sim. Eu como substituí, agora não tenho. Só tenho à primeira comissão a constitucionalidade.
Quer dizer, também pode ser que noutras já esteja fora desta área e que já seja a comissão competente. Pode ser que em algum lado se fale em comissão competente.
Bem, eu vou correr todas. Eu vou correr todas.
Aqui no ponto 7, conflito de competências entre comissões. Então, o gabinete do par despacha ao pedido de distribuição e consumeter eventual isto antes de retomando a apreciação do decreto na generalidade. É o ponto de conflito de competência. Consumeter eventual distribuição fica registrada e enviada a mensagem à competente. A competente é aquela que o par determinou a distribuição. Neste caso não é a primeira. É a competente.
Mas é a primeira. Elas dizem que é a primeira comissão.
Não, aqui os conflitos de competências, isso não é a primeira. É quando uma comissão pede a distribuição.
Está bem, Teresa, vamos por
esta
partes.
Esta comissão competente está certo.
Está bem, Teresa, vamos por partes, senão a gente baralha toda. Tenho que andar agora a coisa. O recurso da decisão ou de rejeição, eles tinham escrito, é sempre a primeira. Portanto, é à primeira comissão. Correto. Já encontrei a emenda feita pelas chefias. Certo?
Certo, certeza.
Pronto. À primeira comissão. Tanto é que eu escrevi assim. Se é assim, a indicação pode ficar logo definida no workflow. Pronto. Correto?
Correto.
Agora vamos continuar a ver competente. Aqui. Que tem a ver com o retomando do processo.
Certo, está certo.
Aqui está certo. Comissão competente.
E na anterior também, no conflito de competências, também está certo ser a comissão
agora competente. Agora aqui, conflito de competências.
Também sim. Está certo ser competente.
Deixa lá ver o que é que ela tem aqui com o conflito de competências. É, comissão competente. Aqui está certo. Aí, mais. Aqui está sempre certo, porque aqui... É sempre. Onde é que tu andas,
no oitavo também há uma comissão competente na votação do projeto de cessação ou suspensão de vigência.
Também e aqui
é competente.
Aqui.
As propostas de alteração também baixam à comissão competente.
Aqui é isto. projetos de resolução, está certo, exatamente, certo. Baixam. Correto, foi aquilo que nós corrigimos há pouco. Aqui, sim, tem também a ver com a audição.
Que também podes escutar,
também já é a comissão competente.
Mas eu corrigi duas ou três vezes à comissão competente para conhecimento. Isto é a mesma coisa, é o mesmo, é os órgãos. A audição dos órgãos. E aqui, não, admissão ou não admissão?
Sim, aí também é, porque as coisas... Em nome das propostas de alteração?
Então acho que está tudo. Mas eu agora só corrigi uma vez. E há bocado corrigi duas ou três.
Só na constitucionalidade e no recurso da decisão de admissão ou rejeição é que é a primeira. Nos outros é sempre
ok, está certo. Então está tudo certo. A comissão competente também, a dar para registrar a ação final. Isso também é tudo à comissão competente, está certo.
Isso só a partir do início, aí no início... Não, mas aí também...
No início eu parti há bocadinho, portanto...
Ah, ok, então está certo.
Sim, eu fiz desde o princípio.
É isso, então, está feito.
Indica a comissão
competente. É isso, competente. Já estamos a recomeçar.
Sim. Pronto. Está tudo feito. Então isto está feito. Falta-me agora fazer... A porcaria do fluxo, vamos lá ver se eu vou conseguir atinar aqui, com isso.
Espreitamos isso agora nestes 15 minutos, começamos a ver isso nestes 15 minutos ou nem vale a pena? Vemos na segunda-feira.
O fluxo?
Sim.
Eu vou tentar fazer. E se, quando eu conseguir, pois eu depois a gente fala. Estás a perceber? Eu o fluxo prefiro fazê-lo nas calmas, no. Mas porque eu vou ter que desagregar tudo e depois vou ter que andar ali a jogar e é uma coisa que demora muito tempo. A gente não vai perder muito tempo nisso, a não ser se eu tiver dúvidas em encaixar as coisas. Estás a perceber? Então aí eu peço ajuda. E a gente na segunda-feira passa para o processo legislativo comum.
Pois não é... É chato para ti que estás a querer formatar as coisas e nós estamos todos em cima de ti e nós estamos ali também a ver aquilo sem necessidade nenhuma, claro. Porque é mais formatação, é muito texto de formato, muito tempo.
É preciso muita calma, porque aquilo tem muitos tracinhos, muitas porcarias, e a gente ao mexer naquilo, aquilo desagrega-se tudo. Portanto, é preciso ter coisa. Eu prefiro estar relaxada a fazer aquilo do que estar pressionada, porque uma pessoa parece que não, mas fica pressionada. Não.
Claro.
Puxa daqui, puxa dali, puxa coisa não, coisa, depois não sei o quê. Depois tem que ir alterar aquilo porque tem que puxar mais, porque ficou maior ou ficou mais pequeno e não cabe. Tem que esticar, acaba por sempre perder muito tempo e nós temos que aproveitar o tempo para fazer as outras, adiantar o outro. Mais coisas. Agora, manda-se isto assim para elas verem se têm alguma coisa mais a dizer. E o fluxo, e aguarda-se para o fluxo para depois te mandar definitivamente se eles não tiverem mais nada a dizer. O que é que queres fazer? O que é que querem fazer?
Estás a dizer mandar quem? Aos nossos colegas ou
aos nossos chefes? Às nossas filhas.
Pois, bem, pode haver aqui...
Só para eles virem, não é para eles mandarem para ninguém.
Sim. Mas podemos dizer isso, que então agora... Fechámos esta parte e também temos aqui estas dúvidas para eles darem questionados.
Exato.
Pode eventualmente ter alguma, pode ter alguma influência ainda no fluxo.
Exato, podem eles terem-se lembrado como nós nos lembramos de tanta coisa. Já tínhamos visto isto.
Eu estava a prever que eles estariam a pensar a receber as duas coisas.
Oh querida, não. Mas assim, enquanto eles veem isto e corrigem ou não corrigem. Eu vou avançando com o outro, não é?
Porque,
imagina que eles voltam outra vez a lembrar-se de alguma coisa e isto volta a ter que ser alterado. Epá, quer dizer, okay. Eu não vou esperar por eles, mas eu acho que era melhor, melhor eles... Então eu vou mandar para todos e depois o Rafael faz esse favor, que o Rafael é ótimo nessas coisas. A Maria Teresa, a Inês, a Lia,
o mail chegou lá, Rafael, da PPL 110.
Não percebi, Teresa.
Se já recebeu o mail da PPL 110.
Ah, sim, sim, já, já. Eles não, pronto, como eles não fizeram dispensa de redação final, agora o Vasco deu prioridade a outras três que têm dispensa de redação final. Por isso, eu duvido é que haja redação final a tempo de terça-feira de manhã.
O homem até vai dar saltos, o PS.
Pois, mas eles não podem querer fixar coisas em redação final.
Hoje, não, é porque como tinham aquela questão e disseram, fica para a redação final e acabou. Se agora chegou à conclusão que ficando para a redação final demora mais tempo, o homem dá três saltos e diz, ai!
Pois, a alternativa era não haver, ou então, pronto, tinha...
Não, ali a alternativa era ter ido à reunião de terça-feira, aprovava-se e era votado na quarta, e depois pediam a dispensa da redação final.
Exato.
Vocês já receberam?
Sim, já.
Ok, desta vez receberam, não é?
Eu agora... Já agora partimos contigo aqui uma dúvida que nós temos. Estávamos aqui a falar se então, como as FIAs se focaram foi neste documento, se enviamos agora, enquanto a Rosa trabalha no fluxo, se enviamos já este fecheiro com estas nossas dúvidas para as FIAs virem.
Sim, era isso que eu estava a dizer. Era isso, é assim? Se eles quiserem inventar mais alguma coisa, ainda estamos a tempo de incluir no fluxo e não ter que remexer tudo outra vez, certo? Porque como vou demorar alguns dias a fazer aquilo, portanto, era melhor que eles vissem, acho bem, e digam de sua justiça se concordam, se querem mais alguma coisa, se alterar outra coisa, eu acho bem. Sei que eu estava a te dizer, tu és ótimo para fazer essa coisinha. Envias lá para as filhas.
Ok.
estas notas prévias, eles mandaram isto como notas prévias, presumo que era para nós. E a gente agora manda-lhe outra vez notas prévias, não é para eles pronunciarem sobre tudo. Estas nossas notas, uma pode ser esta da... Não, estas declarações, estas notas prévias já não é para eles pronunciarem, já é notas prévias que nós vamos mandar à informática, não é?
Acho que sim.
Portanto, sim. Se calhar devíamos logo dizer aqui notas prévias para a informática, não? Porque estas eram para nós. E nós
não eram, eram, eram e não eram.
As notas prévias.
Hã? Eram e não eram. Porque havia aí notas que não eram para nós. Havia aí notas que não eram para nós. O manual, por exemplo, não é para nós. Mas somos nós para fazer o manual.
Eu acho que eles estariam a mandar isto para nós, pronto. Mas destas notas prévias que nós temos agora, ainda é suposto eles pronunciarem sobre alguma coisa? Não. Eles só se vão pronunciar sobre estes amarelinhos que estão por aqui fora, do lado direito. Dois ou três coisas amarelinhas, não é?
Se eles quiserem...
Não, é para eles também perceberem sobre o que é que devem incidir mais a apreciação deles.
Da outra vez.
Isso é fácil. Isso é fácil porque o que eles devem incidir é sobre as questões do amarelo e ver se as questões dos requerimentos. Pronto, uma vez. Mas pronto, isso aí eu faço uma notazinha introdutória a dizer que estamos então a partir depois daquela informação que a DTI deu, que não há, o que é registro é registado na API e que os requerimentos. Sempre que possível, devem ser colocados nos espaços onde são mais habituais, sem prejuízo de poder surgir sempre qualquer um a qualquer momento.
Haver um residual, pronto, isso, não é?
Sim, por isso eles devem dar mais atenção precisamente a essas duas coisas, aos amarelos e isso. E também posso então colocar uma notinha que deixamos as notas prévias, por presumirmos que elas vão seguir para a DTI.
Exato, exato.
A questão é, eu se recebesse um documento destes, gostaria que me dissessem sobre o que é que queriam, uma vez que eles até já analisaram a coisa, o que é que queriam que eles agora decidissem em último, nesta fase. Porque eu olho para o documento e diria, pronto, então eles, o que não dizem aqui nada amarelo, então já deram sequência nos termos que nós propusemos e, portanto, já não é preciso nós... vermos isto em mundo pormenor. As coisas estão amarelinho, é que temos que decidir e dar-lhes a resposta.
Exato, mas eu faço essa nota que então para eles denunciarem sobre amarelos, requerimentos, e já agora confirmem que deixa a nota que estamos a pedir dos pessoas que as notas prévias vão seguir.
para a informática, não é? Estas notas prévias vão ser dirigidas à informática aqui no documento, não é?
Sim. Sim, senhora. Segunda-feira é às 14h30, não é?
É às 14h30?
Okay. Sim, acho que até para dar tempo à Rosa para poder ver o fluxo.
Olha, Rafael,
se possível.
Não te vou garantir muito.
Oh, Rafael, sabes que não sei se nós também, o que não podíamos ir fazendo, era atendendo agora a este, não sei se devíamos esperar pela segunda apreciação das chefias, era tentar ver aquilo que já tínhamos fechado para as apreciações parlamentares, que também, que no fundo são transversais ao processo comum, e adaptar já.
Sim, podemos, lá está, acho que sim, acho que, ou seja, na segunda-feira podemos começar por aí, não é? Recomeçar o processo relativo já com estes olhos, já com estes critérios.
Com este já, como está fechado, para tentar ficar tudo coerente e não é?
Sim, parece-me um bom método.
Eu vou pedir na próxima segunda-feira que desliguem este ar-condicionado. Porque, eu acho que vou estar
isto
em casa
uma coisa horrível, pá.
Porque eu estou aqui numa câmara frigorífica.
Isto é
vocês estão
em casaco,
querido.
Portanto, eu acho que na segunda-feira estou eu e a Teresa em casa doentes.
Sim. Não, eu estou em casa de qualquer maneira. Espero que não seja doente.
Bolas. Ok.
Vou apanhar um selinho.
Vá, tá bem? Rosa, às melhoras.
Tchau.
Tchau.
Até
bom fim de semana, descansem.
Eu estou mesmo gelada, já me está a doer a garganta. Isto, mas depois só dá para desligar se ligando para lá. Não dá para desligar ali. Eu